Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje, quarta-feira, 7 de julho de 2021. Em todo o país, muitos respiram aliviados neste momento. O quadro de pandemia declinou de maneira bastante considerável. Em muitos lugares, a vida parece que retornou a muito próximo do que era, mas é evidente que temos que manter todos os cuidados, distanciamento, máscara e muitos outros cuidados que adquirimos durante esse ano e meio de pandemia. Ainda temos várias batalhas à frente. Temos uma nova cepa que chegou a São Paulo, que é grave e que, portanto, pede prudência, pede cuidados, não é? Ainda teremos algumas ondas, isso é bastante natural e esperado em quadros pandêmicos, então ainda teremos alguns capítulos de tudo isso. Portanto, sempre é importante manter os cuidados ainda por um bom tempo. De vez em quando surgem figuras históricas que fazem trabalhos de grande envergadura em seus países, em suas épocas. Aqui no Brasil tivemos muitas destas figuras. Uma delas nós veremos hoje, que foi este notável intelectual brasileiro, nascido em Salvador, Bahia, isso lá no em meados dos anos 1800, que foi Rui Barbosa. Rui Barbosa figura em todas as nossas listas acadêmicas como um dos nossos grandes e proeminentes, mais importantes intelectuais que tivemos, e por muitos aspectos, né? como jurista, como político, diplomata, como tradutor. Rui Barbosa também era tradutor, e um homem que, naquela república que surgia no Brasil de maneira frágil, teve um papel realmente muito importante. Rui Barbosa foi um dos homens que deu o aval, e dar o aval não quer dizer apenas concordar, ele trabalhou muito para que o país tivesse a república. Ele acreditava naquela primeira república, não é? Na época, o presidente era o Deodoro da Fonseca, e tinha nele um grande ícone, e ele realmente, com seus discursos, com seus aprofundamentos, com suas justificativas, ele teve embates tremendos. Alguns vocês verão logo a seguir. É natural que homens como Rui Barbosa, diante de tantos desafios, e esses desafios eles não vinham aos poucos e separadamente, eles vinham naquele momento juntos, sobretudo naqueles primeiros anos dos anos 1900, com o mundo em ebulição. Então há episódios na vida dele que ainda hoje chamam muito a atenção. E há muitos debates sobre isso, por exemplo, os eventos relacionados ao tráfico de escravos. Vocês sabem a posição dele, não é? Como ele pensava, como ele sentia aquelas coisas. E ele era um defensor aberto da abolição, do abolicionismo, e na defesa dos direitos dos seres humanos. Ele era muito profundo nessas questões, mas também tem uns episódios como ele mandar queimar todos os documentos por razões dele, ou então aquele episódio que se tornaria famoso depois, ser muito contrário à vacinação, que era fundamental naquele momento aqui no país. Ele foi um dos intelectuais que foi contra. Hoje nos nossos dias nós temos também várias questões curiosas a respeito de situações como estas. Enfim, o Rui Barbosa ele não se colocava, nunca se colocou como um artista, como alguém ligado essencialmente às artes. E, no entanto, você lê o Rui Barbosa e não tem como dissociá-lo disso. Ele realmente era um dos nossos grandes artistas, ainda é. Isso não desfaz nada com relação à política, à área jurídica, às defesas que ele fez quanto à República e outras coisas mais. Vamos a selecionei alguns trechos que dão uma ideia próxima de quem era intelectualmente este notável brasileiro, Rui Barbosa. Aliás, uma fonte de inspiração ainda para os nossos dias, como vocês verão logo a seguir. Primeiro vamos falar da pátria. Lembrem, por favor, que pátria, naquele momento, era algo fundamental. A República precisava se firmar. Havia muitos ventos rondando o nosso país e um dos alicerces era a defesa da pátria. Vejam o que Rui Barbosa escreveu na ocasião. A pátria não é ninguém, são todos. E cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, não é uma seita, não é um monopólio, nem uma forma de governo. Ela é o céu, o solo, o povo, a tradição e a consciência, o lar, o berço dos filhos, o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Aqui uma observação. É muito frequente que Rui Barbosa escrevesse sobre a liberdade, pela qual ele tinha uma profunda identificação. Rui Barbosa não conseguia entender o ser humano fora do preceito da liberdade. Ele prossegue dizendo: os que a servem são os que invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não delatam, os que não emudecem, os que não se acobardam, mas resistem, mas esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas praticam a justiça, a admiração e o entusiasmo. Porque todos os sentimentos grandes são benignos e residem originariamente no amor. Rui Barbosa era um homem que deixava transpirar suas vocações e deixava conhecer por transparência seus intuitos mais profundos. E não temia qualquer embate contra essas questões que ele defendia. Ficou conhecido, aliás, entre outras coisas, por isso. Deus para ele era muito importante, era uma parte essencial das considerações da vida dele. Mas que Deus era esse que ele entendia? Vamos ver, quando ele trata dessa questão, ele diz assim: Deus é a necessidade das necessidades, é a chave inevitável do universo, é a incógnita dos grandes problemas insolúveis, é a harmonia entre as desarmonias da criação. Incessantemente passam e hão de passar no vórtice dos tempos as ideias, os sistemas, as escolas, as filosofias, os governos, as raças, as civilizações, mas a intuição de Deus não cessa. Não cessará de esplender através do eterno mistério do fundo invisível do pensamento, com o mais remoto dos astros, nas profundezas obscuras do éter. Era a realidade suprema para ele, Deus. Em várias ocasiões, Rui Barbosa retornava ao tema. Um Deus que era sinônimo da infinitude, né? Um Deus que ultrapassava as páginas dos evangelhos em direção às estrelas, em direção à sociedade, em direção ao cotidiano. Agora, vamos a alguns outros elementos. Rui Barbosa ficou conhecido também pelos embates que ele teve, alguns de uma belicosidade imensa. E ele, nesses embates de ideias, ele encontrou inimigos poderosos aí, com quem ele poderia divergir. Vejam alguns elementos sobre isso. Desde o tempo, começou lento, a me decantar o espírito do sedimento das paixões, com que o verdor dos anos e o amargor das lutas o enturbavam, entrando eu a considerar com filosofia as leis da natureza humana, fui sentindo quanto ela necessita da contradição, como a lima dos sofrimentos a melhora, a que ponto o acerbo das provações a expurga, a tempera, a nobilita, a regenera. Então, vim a perceber vivamente que imensa dívida cada criatura da nossa espécie deve aos seus inimigos e desfortunas, pois por mais desagrestes que sejam os contratempos da sorte e as maldades dos homens, raro nos causam mau tamanho, que nos não façam ainda maior bem. Ai de nós, se esta purificação gradual que nos deparam as vicissitudes cruéis da existência não encontrasse a colaboração providencial da fortuna diversa e dos nossos desafetos. E no caso dele, eram muitos esses desafetos que ele teve ao longo da vida e que vocês viram como ele faz, não é? Ele combate essas divergências, e foram muitas. Na política, então, foi um celeiro de divergências. Quando ele assume o Ministério da Fazenda, ele foi um dos precursores nessa área, muitos embates, muitas. Ele tinha essa postura, debater com o inimigo, mas acolher o inimigo. O inimigo não é alguém que nos diminui, ele é alguém com quem podemos aprender muito. Assim pensava Rui Barbosa. E ele tinha um apreço especial pela juventude, principalmente nos últimos anos de vida. Ele morre com cerca de 70 anos. Ele tinha um grande amor e esperança na juventude. Não cansava de cantar, mas era crítico com ela também. Vejam como ele se refere à juventude, algumas páginas à frente. Ele diz assim: nada me parecia mais sedutor nos cantos de Homero do que a encarnação da juventude heróica em Aquiles, a força e a beleza olímpicas na pessoa de um mortal. Mas esse tipo de graça viril, cujo segredo se perdeu na lira dos aedos, o orgulho da vitória se adumbrava na tristeza da morte vizinha. Fecha aspas. A consciência do destino, prossegue o Rui Barbosa, inevitável, enuviava a alvorada humana. O ódio, a vingança, a fatalidade levantavam e abismavam entre duas catástrofes essas aparições luminosas e melancólicas a que a lenda se comprazia de entrelaçar: a guerra, a mulher, o canto. Na juventude da espécie, a juventude do indivíduo, instrumento de predestinações violentas, avergava o peso da necessidade inexorável da desproporção primitiva entre o homem e a natureza, entre os deveres e as paixões. Eu amo a mocidade na plenitude de sua pureza, como o firmamento na plenitude do céu azul. Sempre ele canta essa mocidade. Era a grande esperança que ele via porque ele olhava às vezes ao redor e realmente se preocupava com certos caminhos, com certas questões. Por vezes, o Rui Barbosa escrevia de uma maneira metafórica para dizer coisas filosoficamente que talvez aqueles que estavam com ele caminhando não entenderiam de outra forma. Ficariam de tal forma chocados, sentidos ou desmotivados que não entenderiam. Então ele usava, olhem, essa eu separei uma das mais belas metáforas que ele usa, belíssimas. Olhem, ele vai contrapor sertão e mar. O mar de onde chegaram nossos irmãos portugueses. O sertão, onde a nossa herança mestiça, onde o nosso sangue se mesclou, esse lindo país cheio de questões que é o Brasil. Então ele faz essa... Olhem como ele coloca as questões. O sertão não conhece o mar. O mar não conhece o sertão. Eles não se tocam, eles não se veem, não se buscam. Mas há em ambos a mesma grandeza, a mesma imponência, a mesma inescrutabilidade. Sobre um e outro se estende esse mesmo enigma das majestades indecifráveis. De um e outro ressalta a mesma expressão de energia, força, poder, a que se não resiste. Um e outro se nos antolham. Do mesmo modo, como dois reservatórios insondáveis e inesgotáveis de vida. Ante um e outro, nos sentimos nulos em todo o acanhamento do nosso nada e temos a visão da imensidade, a sensação do infinito, a impregnação do eterno. É a comoção religiosa que vibrava entre os primeiros navegadores, quando, ao avistarem as praias, onde se franja o pélago azulado, lhe saía da alma todo um hino em um só grito: o mar. Vejam que o Rui Barbosa colocava esses elementos diante dos problemas que depois a história só viria a aprofundar e confirmar, né? O sertão e o mar não se conhecem. Mas há pontes, há elos, há ligações, e isso seria fundamental para que depois pudéssemos fazer esse lindo país, o Brasil. Ele tem muitas, e ele fala das andorinhas, ele faz analogias com as árvores, né? E ele, o Rui Barbosa, tinha uma profunda ojeriza por alguns elementos que ele considerava problemas de caráter, como, por exemplo, a mentira. O Rui Barbosa se afastava muito disso. Olhem o que ele fala sobre a mentira. Mentira toda ela, mentira de tudo, em tudo e por tudo. Mentira na terra, no ar, no céu, onde, segundo o padre Vieira, que não chegou a conhecer o senhor Urbano Santos, o próprio sol mentia ao Maranhão. E direis que hoje mente ao Brasil inteiro. Mentira nos protestos, mentira nas promessas, mentira nos programas, mentira nos projetos, mentira aos progressos, mentira nas reformas, mentira nas convicções, mentira nas transmutações, mentira nas soluções, mentira nos homens, nos atos e nas coisas, mentira no rosto, na voz, na postura, no gesto, na palavra, na escrita, mentira nos partidos, nas coligações e nos blocos, mentira dos caudilhos aos seus apaniguados, mentira dos seus apaniguados à nação. E por aí ele prossegue. Qual era a revolta que ele tinha? Rui Barbosa tinha uma revolta muito grande, inclusive com relação a seus amigos, por ver coisas que faziam que ele não aceitava. Não aceitava, ele queria de fato fazer do Brasil um país, uma república, com respeito, com amor e liberdade a todos, e muitas outras coisas ele sonhava e queria. Então, Imagine o que ele encontrava naquela ocasião. E ele ficava muito, muito chateado com muitas coisas. Muitas coisas. Por vezes ele assumia um tom de responsividade, rebatendo com toda a força coisas que chegavam até ele, que ele ouvia, lia, e que ficava muito revoltado. Veja um desses momentos. A política semeia há quase 2 décadas contra mim a mais malévola reputação de impiedade, materialismo, ateísmo. A política? Não. A calúnia, a velha barrigã posta ao serviço de todas as causas pudentas, a comadre imemorial da improbidade e da inveja, a sórdida alcoveta das torpezas do histerismo dos partidos, a ladra concubinária do jornalismo trapeiro, a sinistra envenenadora da honra dos estadistas e dos povos. Há quase 20 anos que ela me segue a pista, me profana o lar, me revolve o coração, me conta, por assim dizer, as pulsações para as converter noutros tantos delitos. Não lhe escapou o próprio leito mortuário de meu pai, cujos dedos ainda sinto entre os meus cabelos, nos carinhos com que me abençoava na hora derradeira, afagando-os, cujas mãos se apertam às minhas ao exalar o último suspiro, e cuja memória recebeu de mim o culto de 12 anos de trabalho consagrados à sua honra. Eram momentos muito duros, e Rui Barbosa, que estava buscando um país no qual a justiça, a liberdade, a educação e os melhores preceitos pudessem vicejar, volta e meia era motivo de artilharia pesada. Ele sabia se defender, sempre soube se defender muito bem, Rui Barbosa. Política e politicalha. Política e politicalha não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes, se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado. Segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas, tradições respeitáveis, a politicalha é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função, um conjunto das funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente, senhora de si mesma. A politicalha, não. Pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos, negligentes, viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de moralidade estragada. Por aqui vocês imaginam, não é, o que este homem passou ao tentar trazer para o nosso país. Ele não estava sozinho. Muitos amavam, gostavam, participavam do trabalho com ele. Muitos, como acontece hoje, amam o nosso país, amam o nosso povo, choram com esses contrastes que vivemos, padecem. E não estou me referindo à esquerda ou direita. Quando eu trago o Rui Barbosa, alguns podem pensar que é um elogio à direita. Não, não é um elogio à direita. Porque, né, nas nossas oficinas e aulas trabalhamos autores de direita, de esquerda, de centro, de outros lugares. Não há nenhum problema quanto a isso. Somos filósofos, conversamos com as várias escolas, os vários pensamentos. É nossa função fazer essa conversação. O Rui Barbosa tinha um profundo distanciamento com relação ao comunismo. Ele não aceitava de forma alguma o comunismo. Ele amava liberdade e achava que liberdade e comunismo não combinam. Ele amava profundamente Deus, família, o o exercício existencial de você poder ir, vir e gerenciar-se com justiça, com retidão, etc., e ele não via isso no comunismo. Não quer dizer que há um certo aqui, errado, direito ou esquerda. Claro que não. Estamos vendo o pensamento de um autor, procurando ser fiéis ao pensamento dele nessa reprodução. Ele dizia, bom, ele se revoltava muito quando um estadista, alguém chegava ao poder e ali começava a corromper-se e corromper outros ao redor. Ele ficava muito decepcionado com isso. Vejam esse trecho em que ele fala. Sei que estou fazendo apenas um trabalho para liberais e moralistas políticos, raça suspeita e condenada à desaparição, longe, bem perto da esfera onde o governo descreve esplendidamente a sua órbita vitoriosa. Posso, pois, demorar-me em remirar com amor a imagem das coisas extintas, uma vez que escrevo, talvez, mais para os que vivem no passado que para os que sonham no futuro. Certamente nada para os que se comprazem com o que estamos vivendo no presente. Ele ficava realmente muito, muito decepcionado com algumas coisas que ele via. Volta e meia recorria a filósofos, como vocês verão agora. Se Voltaire dizia que, abre aspas, basta um tolo para desonrar uma nação, fecha aspas, é naturalmente porque Voltaire acreditava existir alguma relação natural entre o valor das nações e o siso comum dos homens que as representam. Voltaire escrevia para outro hemisfério e não conhecia a América Meridional. Os progressos da ciência política neste continente inverteram as bases lógicas daquela opinião. E se o filósofo não recebe em plena face o epíteto vibrado por ele contra as demências do seu tempo, é que o vingador dos crimes da degradação da justiça naquela época, o homem que se revoltava contra os assassínios judiciários de Calais, como nós contra as tentativas de homicídio administrativo dos nossos conterrâneos, perseguidos pela crueldade política, teve lá o espírito de mudar-se para uma vida melhor, antes de lhe caber uma vez a palavra como deputado da oposição, frente a frente, com uma maioria republicana de bíceps reforçados. Ele viveu esses tempos tão difíceis. E eu gostaria de encerrar retornando a um dos temas que para Rui Barbosa era definitivo, essencial, o fundamento da nossa própria existência. Olhem o que ele diz. Fora da liberdade, não sonhe ninguém a verdadeira prosperidade, seja ela material, seja ela intelectual. Vós, os que buscai na terra, amanhada com devoção os tesouros, que vos oculta o seu seio inexaurível, não acrediteis que o trabalho possa medrar onde uns homens são servos de outros homens, ou onde a raça perde a sua virilidade no cativeiro, onde o torrão que se ara com amor se encrava nos desertos estéreis da escravidão. Vós, os que vos tendes entregado às artes, às letras, às ciências, não esqueçais que de todas elas a mãe é a liberdade, e que sem esta o desenvolvimento daquela é uma quimera fatal. Acho que com esses trechos que selecionei, a obra é muito extensa, essa antologia de Rui Barbosa, trazendo partes do seu pensamento, acho que com esse pouco que vimos, vocês já tiveram uma ideia dos motivos que levam ainda hoje a considerarmos Rui Barbosa um dos nossos mais importantes e profundos intelectuais, um dos homens que contribuiu para o Brasil poder se erguer e caminhar. Amou essa terra, amou essa gente, esse querido pensador baiano de Salvador, Rui Barbosa. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Espero que tenham apreciado. Convido para amanhã, mesmo horário, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos o trabalho. E alguns seguem agora para a aula da noite, às 19 horas. Uma boa noite, um bom descanso, pessoal.